à boleia do Dia Mundial da Conservação da Natureza. Hoje, no nosso programa de ciência, vamos conhecer as reservas da biosfera em Portugal, territórios muitas vezes desconhecidos dos portugueses. Metade destas reservas estão nos arquipélagos da Madeira e Açores.
Este ano, as reservas da biosfera da Unesco completam 40 anos em Portugal. E para nos falar sobre o trabalho de conservação, mas também de desenvolvimento destas reservas, junta-se a nós o biólogo António Abreu, é o coordenador técnico-científico do projeto Reservas da Biosfera, Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes. Muito boa tarde, António Abreu. Obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Começo por lhe perguntar o que são estas reservas da biosfera. Todos nós já ouvimos mais ou menos falar de reservas, mas o que são estas em particular?
Olá, muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. Efetivamente, as reservas da biosfera da Unesco, que em Portugal comemoram 50 anos desde a sua criação enquanto programa, e em Portugal 40 anos, através da Reserva da Biosfera do Polo do Boquilobo, são sítios que são designados pela Unesco porque reúnem um conjunto de características do ponto de vista natural, mas também humano e social, e até mesmo económico, que as distinguem enquanto territórios singulares, que têm, para além de uma biodiversidade de valor muito importante a nível nacional e internacional, tem também um compromisso, a existência de um compromisso entre as comunidades e aqueles que utilizam esses territórios na procura de soluções que diminuam aquilo que é tradicional, que é a incompatibilidade entre o homem e a natureza. Portanto, são sítios de conciliação, de diálogo, de promoção do desenvolvimento que considera a conservação da natureza como uma peça essencial desse mesmo desenvolvimento.
Certo, António Abreu, para nós percebermos, enfim, e dizíamos isso no início, se calhar estes territórios são muitas vezes desconhecidos porque não há assim tantos com este selo, não é? Portanto, em todo o mundo não há assim tantos. O que é necessário para ser precisamente esta reserva da biosfera? Eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor essa forma como tem que existir aqui quase uma integração e uma relação entre aquilo que rodeia a natureza, não é? Portanto, tem que existir essa relação socioeconómica com esses locais, certo?
Exatamente, ou seja, as reservas da biosfera, classificação pela Unesco, não são um prémio ou um galardão, como muitas vezes se ouve dizer, para áreas protegidas que existem nos países e que, pelo trabalho excelente que fazem, e que é sempre meritório, recebem esse galardão. Não é o caso, ou seja, e posso lhe dar o exemplo de Portugal, quando tentou a primeira vez candidatar as Berlengas como reserva da biosfera da Unesco, tal não aconteceu, ou seja, foi chumbada a candidatura porque efetivamente era preciso acrescentar mais do que sítios de grande valor patrimonial em termos de biodiversidade, habitats e ecossistemas, era preciso adicionar a dimensão humana, ou seja, a dimensão daquilo que envolve estas áreas e procurar, digamos, o tal compromisso. Ou seja, nem todos os sítios podem ser reservas da biosfera porque eles têm que ter não só as características naturais e culturais, mas têm que ter o compromisso dos atores locais em que vão considerar e continuar a fazer o trabalho excelente que já se faz.
Mas agora no território português há muito espaço para que haja esse aliar da vertente da sustentabilidade, da preservação e depois também desse lado de socioeconómico e também de essa maior intromissão também por parte das autarquias, neste caso, naquilo que é o desenvolvimento desses espaços também do ponto de vista económico?
Com certeza que sim. Hoje a própria Estratégia Europeia para a Biodiversidade propõe que 30% do território deverá estar com classificação em termos de vocação para a conservação da natureza e assume a conservação da natureza como um fator de desenvolvimento, ou seja, já não é só aquela lógica do valor intangível, é fundamental, sem natureza não teremos serviços dos ecossistemas, nem as funções que a natureza permite para que haja desenvolvimento económico. Portugal tem 12 reservas de biosfera da Unesco, ou seja...
A nível mundial são quantas, António Abreu?
A nível mundial são mais de 700 reservas em 121 países, sendo que o país, digamos, campeão é a nossa vizinha Espanha, que tem mais de 50 reservas de biosfera. E, portanto, são sítios que em todo o mundo, há mais de 40, 50 anos, vêm respondendo àquilo que hoje, digamos, é a moda e é a tendência do novo paradigma, daquilo que se designa por transformação ou transição mais justa e ecológica. Mas há 40 anos, não se chamava assim, não se falava sequer em desenvolvimento sustentável, As reservas da biosfera são, sobretudo, um instrumento que, à escala local, promove a concertação, o diálogo, a procura de soluções inovadoras que contemplem a manutenção e valorização dos valores naturais, mas também da própria identidade, da cultura, da forma como se interage, as comunidades interagem com a natureza, sem deixar de olhar para o bem-estar, para a qualidade de vida, e, digamos, é um desafio muito mais complexo, muito mais aliciante, e que faz parte dos critérios, para se ser reserva da biosfera. Ou seja, podemos ter a melhor área protegida do mundo, a maior biodiversidade, não chegaria para ser classificado pela Unesco. É preciso esse compromisso e essa disponibilidade para se fazer dia a dia a procura de soluções que promovam a conservação, mas também a utilização sustentável dos recursos naturais.
E, portanto, este projeto, onde é o coordenador técnico científico, também tem esse objetivo, obviamente. Falta aqui divulgação também para chegarmos e termos mais reservas destas em Portugal, António Abreu.
Sim, esse é um dos objetivos do projeto. O projeto que é financiado, é promovido pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, através da Secretaria-Geral, conta com apoio financeiro do mecanismo EA Grants, que é um mecanismo patrocinado pela Islândia, Noruega e Liechtenstein, e, digamos, vem responder, de certa forma, a um pedido e a uma necessidade que os atores das reservas da biosfera já vêm sentindo há algum tempo. Uma dificuldade em comunicar, quer ao nível local, quer ao nível nacional, mas também internacional, da chamada de atenção para a existência não só destes locais, destes territórios, mas também do compromisso que as próprias comunidades, a dada altura, porque são elas que fazem as candidaturas ou que promovem as candidaturas, se pronunciaram. Isso porque para melhorar a comunicação, melhorar o conhecimento e também melhorar a própria capacidade de gestão. E quando se diz capacidade de gestão, aqui envolve-se também aquilo que é a possibilidade dos atores locais, sejam eles famílias ou cidadãos ou empresas ou entidades públicas, poderem, digamos, valorizar estes territórios e integrá-los no seu processo de desenvolvimento. Efetivamente, a comunicação é uma peça-chave e, aliás, agradeço imenso e creio que as reservas da biosfera todas e outras comunidades agradecem a possibilidade de estarmos aqui a falar disto, porque efetivamente tem-se falado pouco.
E, portanto,
É um
nós aqui
problema
destacávamos.
transversal a nível internacional.
Certo, nós destacávamos aqui que metade das reservas em Portugal estão nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, portanto, há uma consciência importante, desse desenvolvimento que é necessário fazer por lá, de outra forma que não existe no continente.
Não necessariamente, mas há uma sensibilidade maior. As ilhas, como sabe, são ambientes mais frágeis, mais limitados, com menos continuidade territorial e com uma dependência maior da estabilidade dos recursos naturais. E dou-lhe
Certo.
um exemplo concreto. Lembra-se em 2010, umas cheias rápidas, devido a um evento meteorológico extremo, que resultou em mais de 40 mortos e a cidade do Funchal ficou praticamente parada durante uma série de tempo. Ora, isso deve-se, digamos, a uma exposição e a uma vulnerabilidade, sobretudo na costa sul, por degradação do ambiente natural. Na costa norte, que até tem uma orografia mais acidentada, a existência de uma floresta como a Laura e Silva, que é a floresta endémica da Madeira, permite, digamos, disponibilizar serviços de combate à erosão, de prevenção dessas cheias rápidas e, portanto, há uma sensibilidade maior da vulnerabilidade das comunidades nas ilhas face à natureza.
E,
Por
portanto, aí
outro
também a
lado, o
importância
turismo,
de preservar, e o turismo também
como é
impulsiona
óbvio.
isso, obviamente. António Abreu, estamos a ficar sem tempo, mas eu gostava também de lhe perguntar, porque sei que a sua experiência internacional é vasta, e não se falava muito disto em Portugal, como nos dizia há pouco, não é? E, portanto, poder desenvolver este projeto em Portugal, imagino, também é algo que o deixa muito satisfeito.
Sim, é de facto algo muito positivo ver que foi possível reunir boas vontades e meios, e digamos, é um compromisso também político do Estado e que resulta de uma mobilização de muitos atores para que hoje se valorize, que se dê a conhecer as reservas da biosfera da Unesco, que inclusivamente estando a comemorar os 50 anos, nada melhor do que também Portugal dizer que está presente e se afirmar na cena internacional e até na cooperação, promovendo estes territórios, porque se há forma de sairmos desta crise, não só a crise pandémica, mas a crise socioeconómica, é valorizando aquilo que nós temos e nós
Exatamente.
somos um país muito rico nesses recursos.
Os nossos recursos. António Abreu, muito obrigada por ter juntado a nós. É biólogo, é coordenador técnico científico do projeto Reservas da Biosfera, Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes. Estivemos à conversa com António Abreu, também à boleia desse Dia Mundial da Conservação da Natureza, que se assinala na quarta-feira, dia 28 de julho. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.